Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Corria o mês de agosto muito morno e ameno. No meio da bateria da cozinha, a Benedita ouvia o palavreado da Simpson, que o rodopiava pela casa, trazendo novidades e inventando coisas. Augusto olhava com altivez e desdém para aquela raça de mulheres, enquanto o hortelão se babava todo, ouvindo as tagarelices e a discussão das duas. Simplícia tinha o bolso sempre cheio de dinheiro, moedinhas de prata e níqueis subtraídos à gaveta da ama. Estava o cobre. Dercy fina, com lacinhos de fita na gola do casaco branco e saias bem talhadas. A outra era fiel e ameaçava às vezes de ir direito à ama denunciar a mulata. Simplícia levantava os ombros. Que lhe importava? Como se aproximasse o dia de Nossa Senhora da Glória, ela afirmava que iria à festa de braço com seu Augusto, como se fossem marido e mulher. Os outros riam-se, vendo indiferença e um certo adnojo do cupeiro pela pequena. Na véspera do dia da glória, Cintia foi direto à viúva pedir-lhe licença para a saída. Ernestina negou-lhe, mandara retirar da sala, precipitadamente, o retrato do comendador. Simplícia sorria sem ressentimento, vendo Augusto e o João descerem à tela da parede. Aproveitava uma ocasião em que Sara conversava com Georgina, no jardim vizinho. Mal o hortelão saíra de casa com o quadro, já assim se rondava o portão, à espera de Sara. Quando a moça entrou, a mulata disse-lhe: a senhora sabe para onde é que a Iá mandou o retrato de Sinhoen? Seu João levou ele. Coitado de quem morre. Aquela piedade da negrinha pelo morto fez estremecer a moça com um movimento de amargurada indignação. Subiu correndo até a casa e abriu com estrondo a porta da sala. Ernestina voltou-se inquieta. A filha olhara atônita e demoradamente para a parede vazia, onde se destacava numa mancha bocar o bocado do Pelpel, até resguardado pela tela. — Ah, por que tirou dali o retrato de papai? — perguntou Sara mãe, com a voz alterada e o rosto pálido. Ernestina corou. Disse de um modo confuso que o retrato precisava de reparo. Que o teria mandado ao pintor que o fizera. E inventou um desastre em que um desajeitamento do Augusto figurava como único responsável. Tinha mentido e desviava a vista dos olhos claros da filha. Cedera ao desejo de Luciano. O retrato do comendador tinha ido para a casa de uma mulher pobre, a Josefa, que a tinha criado e a quem ela protegia com uma pequena mesada. Até então não se servira dessa criatura, que entretanto lhe aparecia agora como um recurso para segredos e aflições. Sara retirou-se desconfiada e tristonha. Ocorreu então a Ernestina girar à casa da ama e fazer voltar o retrato. Veio um clarão de bom raciocínio iluminar-lhe o espírito. Final, ela andava a fazer um papel de culpada? Temia a filha como se o seu amor por Luciano fosse coisa ilegítima ou criminosa. O que tinha a fazer era chamar Sara e dizer-lhe muito simplesmente: Luciano e eu amamo-nos e casar-nos-emos em breve. Entretanto, vinham-lhe alheiamente os conselhos e pedidos do noivo, rogando que conservasse o seu amor em mistério. E por sua vez formulavam por quê. A quem não podia dar solução? A viúva Simões saiu em se despedir da filha. Desceu rapidamente o jardim, compondo sobre o rosto o véuzinho preto e sacudindo com as pontas dos dedos o plastro do vestido. Chegou afadigada à casa da ama. A pobre mulher recebeu-a de braços abertos, como de costume.
— Gente, como uma ave vermelha! Foi a sua primeira exclamação, e logo depois foi ela levando-a para o sofá, tirou-lhe o chapéu, disse-lhe que descansasse para ir depois fazer lunch, e apontou para o doce de coco em duas compoteiras na mesa. Ernestina deixava-a falar, estava ainda ofegante, meditando no que devia fazer.
De dia, José se aferveu o retrato de meu marido, não recebeu. O pois então não havera de receber. Está no quarto do oratório, mas há de se pendurar aqui em cima do sofá, como aquele que não há outro homem.
Sansmo,
não se case mais, Raiá, que outro assim não acha.
Você nem sabe o que está dizendo.
Como não sei? Agora me diga por foi que me deu o retrato dele. Mandou copiar outro novo lá para a sala. Ernestina não pôde deixar de sorrir àquela ingenuidade e, atraindo a velha para seu lado, contou-lhe tudo. A Josefa era uma velhota caboclada, baixa e ossuda, de ombros largos e direitos, queixo quadrado e mãos grandes. Gozara a preferência entre os digos escravos dos pais de Ernestina por ser de uma limpeza e fidelidade sem exemplo. Toda a sua roupa andava recendendo as raízes do capim cheiroso e ela era o braço direito da casa.
Quando a senhora morreu, Ernestina tinha só 2 anos. A Josefa ficou encarregada de olhar por tudo. Dirigia o serviço das outras, tratava da menina com esmero, trazendo-a sempre asseada e contente. Alforriada, não abandonou a casa. Era teimosa de humor desigual, mas firme e amorável como um cão. Tinha reminiscências muito claras de Luciano Dias. Embirrara sempre com ele. Farejara-lhe maus sentimentos. Tinha-lhe feito mal terrível. Aprendido cartas, rasgado fotografias, feito desaparecer mintos e flores por ele dirigidos à moça. Agora o que a comovia era a saudade de Sara. Já não tinha ascendente na família, nem a idade lhe consentia a mesma força de gênio. Estava quebrantada, mole, apoiou-se por isso todas as ideias de Ernestina sem contestar nem aconselhar coisa alguma. Dependia dela e temia ir de encontro aos seus desejos. Recebeu calada as confidências, ficando por fim assente que no dia seguinte voltaria para a Santa Teresa o retrato do comendador. Ernestina saiu risonha, aquele desabafo fizera-lhe bem. Percebia ter na Josefa um arrimo seguro. Se por um lado a velha não a consolava, não sabendo aconselhá-la, por outro dizia tudo amém e favorecia-lhe assim todos os seus projetos. Em caminho para casa, Ernestina forjava uma mentira, preparando-se para sustentar o olhar claro e interrogativo da filha.